Vamos lá?
Vamos.
Então, em primeiro lugar, uma conversa agora com o presidente para conversar um pouco sobre a semana. Tem uma retomada do Congresso Nacional essa semana, expectativa da presença dos líderes partidários, das bancadas a partir de amanhã. Conversei com o presidente aí da possibilidade de, ao longo da semana, nós temos um novo líder do Senado, está como líder interino, o senador Otto Alencar, líder Guimarães, voltando, que estava um pouco mais afastado por conta do segundo turno, o líder Randolfo. Então, ao longo da semana, a gente tem novos momentos do presidente com os líderes, e a gente poder tratar, a partir da semana, a retomada das votações, tanto na Câmara como no Senado. Vocês sabem, a prioridade do governo é a regulamentação da reforma tributária. Foi aprovado já um calendário pelo relator Eduardo Braga, a previsão até a última semana de novembro, a votação do relatório. Vamos buscar reafirmar esse compromisso. Nós sabemos que existe, por parte do presidente do Senado, também da presidência da Câmara, a confiança de concluir a votação da regulamentação da reforma tributária ainda esse ano. Montamos um grupo de trabalho, Ministério da Fazenda, SRI, com o relator Eduardo Braga, e vai continuar tratando de apontamentos que possam ser trazidos pelo Senado. Tem mais de 1.000 emendas apresentadas no Senado, então acreditamos que é possível que tenha algum tipo de alteração daquilo que foi aprovado na Câmara, mas a intenção do governo é já abrir esse diálogo também com a Câmara, para que a gente possa ir tratando dos temas que o Senado eventualmente venha a ter algum tipo de alteração, e dialogando também com a Câmara, para que a gente possa construir um grande esforço até o final do ano a regulamentação da reforma tributária. Embora isso não seja necessário nem decisivo para a implementação da reforma tributária, né? A gente não precisa aprovar esse ano para implementar a reforma tributária, mas acreditamos que é desejo tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara de encerrar a presidência desses dois mandatos com essa regulamentação da reforma tributária aprovada. Segunda prioridade nossa é a tramitação de todo o debate do orçamento. Com a retomada do Congresso, já temos conversa com o presidente da Comissão Mista do Orçamento, o deputado Julinho Arcoverde, para que a gente possa ter uma conversa ao longo dessa semana, poder discutir com o relator da LDO, conversar um pouco com o relator do orçamento para discutir os calendários, tanto da LDO quanto da lei orçamentária. Um dos temas, vocês sabem, que depende disso também, que ajuda, vai caminhar junto com o debate do orçamento, que é a proposta de um projeto de lei complementar, tanto na Câmara quanto no Senado, para fazer um aprimoramento do rito das emendas parlamentares, né? Ter um novo rito, acabar de vez com as chamadas emendas PIX, do jeito que elas são hoje, de ter uma emenda que você tem o objeto, o plano de trabalho, permita maior transparência e rastreabilidade, ter um foco nas emendas de bancada, nas chamadas emendas de projetos estruturantes. Então, reduzir o número de emendas de bancada por bancadas por estados, retomar a ideia das emendas de bancada como emendas para grandes projetos estruturantes no estado, alinhados com o PPA, que é aprovado pelo Congresso Nacional, alinhado com prioridades do governo federal e dos governos estaduais, ter um foco também das emendas de comissão em projetos estruturantes nacionais, de dimensão nacional, regional. Então, ter um debate junto com o Congresso Nacional e também de adequar o crescimento do volume das emendas parlamentares ao próprio arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso Nacional. Então, você adequar o crescimento de despesas das emendas também à mesma lógica do marco fiscal, que é em relação ao aumento das despesas primárias do governo. Então, esse é um segundo tema prioritário. Para o governo também é prioridade a aprovação do marco regulatório do mercado de carbono, que cria um mercado regulado de crédito de carbono no nosso país. Vocês sabem, tem um texto já aprovado no Senado, foi alterado na Câmara. Fizemos uma reunião na semana passada que junta a relatora no Senado, a senadora Leila, que junta um dos autores no Senado, que dialogou bastante, que é o senador Efraim. Fizemos uma conversa também envolvendo o relator da Câmara, o deputado Daliel, então buscar construir um texto comum para que a gente possa concluir a votação ainda esse ano, criando definitivamente por lei, dando segurança jurídica, o marco regulatório para o crédito de carbono no nosso país. Então, tratamos com o presidente um pouco dessa agenda do Congresso, esses detalhes da agenda do Congresso, na retomada do Congresso amanhã. Vou fazer conversa com os líderes que chegam hoje, com os presidentes das duas casas, para que a gente possa tratar isso o mais rápido possível. O presidente deve manter a rotina de atividades aqui, até por recomendação médica aqui no Alvorada. Não entramos em detalhes com ele sobre a agenda de hoje à tarde, mas deve fazer os despachos aqui no Alvorada. Os médicos defendem que ele mantenha esse ritmo atual, né? Sugeriram não ter viagens, como ele não fez essa viagem no fim de semana. Então, reforçar isso para a observação, acompanhamento. O presidente, como vocês sabem, está bem ativo durante o fim de semana. Durante o fim de semana teve a preocupação no descanso, mas teve atividade, expôs as atividades, né? Só não fez a viagem para não expor na viagem. A gente sabia que se fosse para São Paulo, ninguém ia segurá-lo de ir lá participar de uma atividade de campanha, querer participar da atividade de campanha, o aniversário dele, os filhos, netos, família querer encontrar. Então, seguiu a recomendação médica de não ir para São Paulo no fim de semana, mas continua muito ativo. A recomendação médica que possa manter esse ritmo atual de atividades, para a gente estar ligando, falando com seus ministros, conversando direto com as pessoas, despachando aqui no Alvorada. Defendemos que ele possa continuar aqui no Alvorada nesses próximos dias, até nova avaliação da equipe médica. E também, junto com o presidente, conversamos um pouco sobre o balanço do resultado eleitoral do segundo turno. Trouxemos os dados, o presidente desde ontem tem conversou com candidatos que foram vitoriosos, chegou a falar por telefone com vários deles, hoje também. Fiz um balanço, trazendo os números para o presidente e querendo reforçar uma avaliação de que o grande vitorioso dessa eleição, a grande vitoriosa, foi a reeleição. Teve um tsunami de reeleição no país, foi 82% a taxa de reeleição no país, é a maior taxa da história de reeleição. O que tinha chegado mais próximo disso foi durante a pandemia, 20 pontos percentuais a menos de reeleição, em torno de 63%, 64% em 2020, durante a pandemia, que era uma situação muito específica de falta de possibilidade de campanha na rua, menos debates. Ou seja, essa disputa eleitoral agora em 2024 foi um verdadeiro tsunami da reeleição, que fez, inclusive, agora no segundo turno se confirmou também, mesmo prefeitos que, por exemplo, não tinham ultrapassado 30% no primeiro turno, conseguiram se reeleger. E, de uma certa forma, esses prefeitos aproveitaram o bom momento econômico, de recuperação econômica no país, de crescimento econômico, de redução de desemprego. Aproveitaram a verdadeira injeção de recursos que o governo federal fez, grande injeção de recursos que o governo federal fez, com o aumento das transferências diretas. Nós repassamos para esses municípios, em um ano e 10 meses, 67 bilhões de reais que foram direto para os fundos municipais. É um recurso livre para o prefeito, para a prefeita administrar seu município, ampliar serviços, ampliar a contratação, fazer as suas entregas. Foram 67 bilhões de reais de repasse direto. Isso uma parte da compensação do ICMS. Foram 11 bilhões de reais da compensação do ICMS para os municípios, quando nós desmontamos aquela bomba fiscal criada pelo governo anterior, pelo governo Bolsonaro, às vésperas das eleições. Então, a lei que nós aprovamos, que garantiu a compensação do ICMS, significou 11 bilhões de reais a mais livres para os municípios. Um grande aumento do repasse do FPM, mais de 30 bilhões de aumento do repasse do FPM. Um aumento muito importante do Fundeb, mais de 11 bilhões a mais de repasse do Fundeb e 8 bilhões a menos de contribuição previdenciária para os municípios. Então, foi uma injeção de 67 bilhões de reais para reforçar a máquina municipal, o cuidado com a saúde, com a educação, com as ações municipais, o que deram, né, esse ambiente para a reeleição no país. Sem contar o pagamento recorde de emendas parlamentares que nós fizemos, tanto no ano passado quanto nesse ano, inclusive zerando calotes feitos pelo governo anterior, e a retomada dos investimentos do PAC, Minha Casa Minha Vida, saúde, educação. Então, a grande campeã desse segundo turno é a reeleição, a grande campeã dessas eleições é a reeleição, um verdadeiro tsunami de reeleição no país, a maior taxa da história, como eu já falei, 82%, 20 pontos a mais do que tinha chegado mais próximo disso. O que fez com que, quero reforçar, vários prefeitos que estavam nos seus governos, mesmo tendo ido para o segundo turno com menos de 30%, conseguiram se reeleger. O que fez com que a composição partidária que estava lá em 2020 se reproduz, né, em 2024 também, nesse cenário eleitoral. Falamos muito sobre esses dados para o presidente Lula, ele falou bastante com várias das candidaturas, também trouxe os dados para o presidente de que nenhum ex-ministro de Bolsonaro foi eleito nessas eleições. Em 2022, Bolsonaro comemorava que 10 ex-ministros seus tinham sido eleitos para deputado federal, Senado, parlamentares. Agora, nenhum dos seus ex-ministros foram eleitos, foram derrotados por lideranças, inclusive, que apoiaram o presidente Lula no segundo turno no ano passado, derrotas muito simbólicas, e também verdadeiros ícones da extrema-direita foram derrotados nesse segundo turno também por lideranças que apoiaram o presidente Lula no segundo turno do ano passado. Os principais exemplos no Pará é o caso do Éder Mauro e do JK em Santarém, tanto em Belém quanto em Santarém, derrotados por lideranças que apoiaram o presidente Lula no segundo turno. O André Fernandes em Fortaleza, que foi derrotado pela liderança do Evandro Leitão, com um papel muito importante do Camilo Santana, nosso ministro da Educação, nessa liderança, na construção dessa candidatura. O Carlos Jordi foi derrotado em Niterói pelo Rodrigo Neves, do PDT. Ou seja, verdadeiros ícones da extrema-direita do bolsonarismo derrotados nesse segundo turno, em disputas muito importantes que aconteceram, derrotados por lideranças que apoiaram o presidente Lula. Além de outros exemplos, onde foram derrotados na disputa dentro do bolsonarismo, da direita, dentro de lideranças que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, como é o caso de Goiânia, é um exemplo disso, na disputa interna entre eles, né? Nós tivemos vitórias importantes, então, de lideranças que apoiaram o presidente Lula, de candidaturas do bolsonarismo, de ex-ministros de Bolsonaro e de ícones da extrema-direita. Essa é uma segunda marca importante desse processo eleitoral. O presidente, inclusive, teve com a presidenta Gleice, veio informar o presidente que vai ter agora à tarde uma reunião da Executiva Nacional do PT, conjunto da Executiva Nacional, deve ter líderes aí também da Câmara e do Senado para fazer um balanço eleitoral. A presidenta Gleice trouxe os dados de que o PT é o terceiro partido que mais cresceu em número de prefeituras, aumentou, terceiro que mais cresceu em número de prefeituras, é o terceiro que mais cresceu em população governada depois desse segundo turno, voltou a governar uma capital, então faz dados importantes, traz dados importantes em relação a isso. Agora, eu, né, enquanto filiado ao PT, deputado federal do PT, tenho certeza absoluta que o PT tem que fazer uma avaliação profunda desse debate das eleições municipais. Não tem nenhum impacto sobre a eleição presidencial, nunca teve, né? Se a eleição municipal tivesse algum impacto sobre a eleição presidencial, o presidente Lula nunca tinha sido eleito presidente da República. Nem o PT nunca teria sido o partido que desde 89 ou ganha ou estava no segundo turno das eleições presidenciais. O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes nesse segundo turno, mas ainda tem um esforço de recuperação. Eu acho que o PT vai fazer uma avaliação sobre isso, certamente sobre esse resultado, como voltar a ser um partido com mais protagonismo, sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades. A presidenta Gleice trouxe um outro dado importante, que além do PT ter sido o terceiro partido que mais cresceu em número de prefeituras, ser o terceiro partido que mais cresceu em população governada, também participou de 1.100 vitórias eleitorais, participava na coligação ou como vice ou como parte da coligação. Então, além das mais de 300 prefeituras que o PT ganha liderando, a presidenta Gleice também trouxe dados de mais de 1.100, onde o PT também participava da coligação.
Ministro, eu tenho duas perguntinhas para o senhor. A primeira é...
Só duas?
Só duas.
Estão com fome, então.
A primeira é o quanto que a ausência do presidente Lula depois do acidente doméstico impactou nas disputas que estavam mais acirradas nesse segundo turno de aliados do presidente. E a segunda é, eu queria que o senhor aprofundasse no que, na sua opinião, o PT precisa melhorar e a esquerda como um todo precisa melhorar para ter um desempenho melhor nas eleições municipais, que é o que está mais próximo das pessoas.
Primeiro, em relação à participação do presidente Lula, eu como já falei para vocês, eu acompanhava desde 2004, porque tinha essa responsabilidade direta no governo, no Ministério das Relações Institucionais, eu era o secretário de Assuntos Federativos, então acompanhava tudo o que acontecia nos municípios, e depois, né, fui ministro da Coordenação Política, e agora também eu acompanho o presidente Lula enquanto presidente da República nas eleições municipais. Então posso afirmar que essa é a eleição onde ele teve maior participação de gravação a candidatos. Mesmo em 2004, 2008, que foram disputas que eu acompanhei de perto, quando ele era presidente da República, o presidente gravou para muito mais candidatos agora do que gravou em outros momentos. E mesmo participação presencial. As pessoas às vezes têm uma imagem recente do presidente enquanto ex-presidente participando das eleições municipais, que é o caso de 2012, que é o caso de 2016, de certa forma o caso de 2020, a condição de ex-presidente. Enquanto presidente da República, pelo cargo que tem e pelas questões de deslocamento, de estrutura, ele nunca teve uma participação presencial muito grande para respeitar, inclusive, as responsabilidades e as demandas que tem em relação ao cargo. Mesmo assim, no segundo turno, ele teve idas em cidades onde tinham disputas simbólicas importantes. Quando teve a queda, ele estava programando já uma missão internacional para a Rússia. Então não tinha previsão de participação naquela semana em nenhuma outra cidade. Eventualmente ele teria participado no sábado, na eleição da cidade de São Paulo, uma atividade na caminhada. Era a única que estava prevista de participação dele. Por conta da missão internacional, não tinha participação nenhuma. Então o acidente em si não reduziu a participação do presidente Lula no segundo turno eleitoral, e eu diria então não teve impacto nenhum, porque não atrapalhou nenhuma programação. A única que estava prevista, provável de acontecer, era uma participação numa caminhada no sábado na disputa eleitoral da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos. Mas o presidente, antes do acidente, foi em várias cidades no segundo turno. Todos os candidatos toda vez falam, né, a presença dele sempre animou muito a militância, mas a disputa municipal não é uma disputa sobre o governo federal, não é uma disputa sobre o governo, não é uma disputa sobre o presidente, nunca foi e nunca será. É uma disputa local, onde a expressão dos partidos tem força, não tenha dúvida nenhuma, né, não tenha uma força de papel, mas não é o resultado eleitoral de quem ganhou ou quem perdeu, na minha opinião, não tem qualquer relação com isso, né? Tem da capacidade de ter sido apresentar melhor as propostas e, sobretudo, da reeleição. Essa foi uma eleição da reeleição. A grande vitoriosa é a reeleição. Um verdadeiro tsunami de reeleição no país, no primeiro e no segundo turno. Qual que era?
Ministro, outra é sobre a esquerda, o PT, o que precisa melhorar?
Eu defendo que eu acho que toda eleição traz aprendizados, né? E cada eleição tem uma história e aprendizados diferentes. O resultado de uma eleição não tem relação direta nenhuma com a eleição municipal, com a eleição presidencial, nem a eleição presidencial com a eleição municipal. Isso é só seguir a história. Vou citar exemplos concretos aqui do que eu vivi estando no Palácio do Planalto. 2004, para todo mundo, em 2004, o PT foi derrotado, porque não teve o crescimento que achava que ia ter, perdeu a cidade de São Paulo, perdeu a reeleição da Marta Suplicy. 2 anos depois, o presidente Lula era reeleito com a margem muito importante no segundo turno, inclusive com então disputando contra o então governador de São Paulo, hoje vice-presidente da República, o vice-presidente Alckmin. 2008, a mesma coisa, né? Não teve o resultado que se esperava, perdeu de novo na cidade de São Paulo. 2 anos depois, a presidenta Dilma se elegeu com toda a força do governo federal. 2012, todo mundo falava que o grande vitorioso das eleições tinha sido o PT, o Haddad ganhando em São Paulo, cidades da região metropolitana. 2 anos depois, enfrentou uma eleição dificílima de reeleição da presidenta Dilma, que quase não se reelege em 2014. Então não tem uma relação direta. 2020, o PT teve um desempenho muito pior do que teve agora. O PT teve um desempenho muito pior em 2020 do que teve agora. Agora foi um crescimento em relação a 2020. Cresceu 40% a mais de prefeituras esse ano em relação a 2020. Teve mais voto para vereador agora do que teve em 2020. Teve mais votos para prefeito, mesmo não lançando candidato a prefeito em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em grandes capitais. Teve mais votos para prefeito agora do que em 2020. Então, 2020 teve um resultado muito pior. E 2022 ganhou as eleições, mais uma vez, com o presidente Lula. Então, cada eleição traz aprendizados diferentes. Eu diria, como eu falei aqui, o PT é o campeão nacional das eleições presidenciais. Nenhum partido ganhou tantas eleições presidenciais no Brasil do que o PT, e nenhum partido desde 89 ganhou ou esteve no segundo turno da eleição presidencial como o PT. Mas desde 2016 entrou ali no fim da tabela, no Z4 das eleições municipais. Eu diria que, mesmo com os avanços que teve hoje, não saiu ainda dessa posição de fim da tabela. Foi o terceiro partido que mais cresceu no número de prefeituras, terceiro que mais aumentou em população governada, aumentou muito o número de votos para prefeito e vereadores, mas não saiu ainda dessa situação. Então, acho que tem aprendizado para as disputas municipais, né? A principal é, eu acho que o PT tem um debate a fazer com um segmento dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo aqueles que ganham de 2 até 10 salários mínimos, que por algum motivo na disputa municipal não estão se sentindo representados. Por candidaturas do PT. Não é modernização, é compreender como se sentir representado por esse segmento de trabalhadores e trabalhadoras. Que uma parte é um segmento que garante a sua vida através do empreendedorismo, uma outra parte tem a expectativa de melhorias, seja na qualificação profissional, inserção, tem um debate a fazer com a juventude, tem algo que é muito importante, que é pensar os novos meios de comunicação. Nas grandes e médias cidades, tem que pensar como que consegue chegar mais junto de segmentos, sempre tendo em conta que a grande vitoriosa das eleições foi a reeleição. Então, também as candidaturas, seja do PT ou dos partidos de esquerda, enfrentaram uma situação onde a grande onda da eleição era a reeleição. Então, grande vitoriosa é a reeleição. Se os prefeitos eram compostos por determinados partidos, é absolutamente, quase que automático, sendo 82% de reeleição, que os partidos que mais crescessem fossem exatamente do espectro que compunham as prefeituras em 2020. Mas acho que tem um debate importante a ser feito de como que o PT e os partidos de esquerda conseguem representar segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo da realidade urbana, que por algum motivo não se sentiram representados pelas candidaturas nessa eleição municipal.
Não é na hora de romper com essa questão das emendas, já que as emendas foram que abasteceu essas reeleições que o senhor citou?
Primeiro é o seguinte, o principal efeito de fortalecimento dos municípios foi a injeção de 67 bilhões de reais do governo Lula de fortalecimento dos municípios, que nós desmontamos bombas feitas pelo governo anterior, bombas fiscais interfederativas pelo governo anterior, que gerou o aumento do FPM, mais de 30 bi do aumento do FPM, que gerou a compensação do ICMS, 11 bi de compensação do ICMS, que gerou o aumento do Fundeb, mais de 11 bi do Fundeb, e a redução da contribuição previdenciária dos municípios. Então, a grande injeção na veia de fortalecimento dos municípios brasileiros, dos atuais prefeitos e prefeitas, de políticas corretas do governo do presidente Lula, foi a principal energia para esses prefeitos e prefeitas conseguirem construir o seu caminho da reeleição. Segundo, a retomada de programas que ajudam os municípios, que tinham sido interrompidos pelo governo anterior. A retomada do Minha Casa Minha Vida. Não tem muito prefeito. Prefeito que inaugurou Minha Casa Minha Vida, que foi retomada pelo presidente Lula. Isso contribuiu para a sua reeleição. Os investimentos na saúde, na educação, na área da cultura. Então, o maior volume de recursos que fortaleceram os municípios são recursos de transferências diretas, ao desmontarmos bombas fiscais federativas criadas pelo governo anterior numa verdadeira operação de boca de urna para tentar ganhar as eleições. Então, o governo Lula fortaleceu os municípios e a retomada de programas do governo federal que ajudam os municípios. O terceiro item de volume de recursos também são as emendas parlamentares, que nós batemos recorde de empenho e pagamento dessas emendas parlamentares, que também fortaleceram os municípios. O debate sobre como aprimorar as emendas parlamentares está no Congresso Nacional, o Executivo dialogando. O Supremo, como eu falei, tem essa nova lei complementar que acredito vai aprimorar o mecanismo das emendas parlamentares, mas não significa deixar de fortalecer os municípios. O governo do presidente Lula vai continuar fortalecendo os municípios, porque sabe que ao fortalecer os municípios, melhora a saúde, melhora a educação, melhora as oportunidades de proteção social a esses municípios. Então, independente do resultado eleitoral, a agenda de fortalecer os municípios brasileiros vai continuar, e os prefeitos atuais aproveitaram desse fortalecimento dos municípios para atingir a maior taxa de reeleição da história, desde quando existe estatuto. E não é só a maior taxa, é 20% a mais do que foi a maior em 2020. Então, é um crescimento muito expressivo. Por isso que eu falo que é um verdadeiro tsunami de reeleição que aconteceu nessas eleições. Os prefeitos viram a onda da reeleição, os prefeitos atuais surfaram nessa onda, aproveitando da recuperação econômica do país, da redução do desemprego, dessa injeção de recursos nos municípios através das transferências diretas, que dá esse recurso livre para o município adequar suas políticas municipais, através da retomada de programas importantes que levam recursos para habitação popular, para saúde, para educação, para cultura, para infraestrutura urbana nos municípios, para mobilidade urbana, para renovar a frota, né? A cidade de São Paulo recebeu 500 novos ônibus de renovação da frota. Eu estava no fim de semana, né, na cidade de São Paulo, vi os ônibus ali elétricos do governo federal que foram nessa retomada da renovação da frota. Isso aconteceu em vários municípios e grandes cidades do país, e os prefeitos atuais aproveitaram disso. Tanto que um prefeito que tinha uma avaliação muito negativa por conta da sua atitude em relação às enchentes em Porto Alegre conseguiu se reeleger, né? O mesmo prefeito da cidade de São Paulo, que não tinha chegado nem a 30% no primeiro turno, conseguiu se reeleger. Então, aproveitaram essa situação. Isso não vai fazer com que o governo do presidente Lula continue fortalecendo os municípios. A gente sabe que ao fortalecer os municípios, melhora a vida das pessoas que vivem lá. Não, falou não só com Guilherme Boulos, falou com Evandro Leitão, falou com vários dos candidatos ontem e hoje. Não, só deu os parabéns. Acho que o Guilherme Boulos sai com uma estatura muito importante. Ele enfrentou, em primeiro lugar, o tsunami da reeleição, né? Mesmo um prefeito que, no primeiro turno, um dos poucos prefeitos de capital que no primeiro turno de reeleição não chegou a 30% dos votos, se aproveitou disso ao longo da campanha, do governo, né? E conseguiu garantir a sua reeleição. Então, ele enfrentou uma máquina da gestão municipal e enfrentou uma atitude criminosa do governo do estado de São Paulo, algo que eu, como paulista, nunca vi acontecer na história democrática de São Paulo. Nem mesmo os governadores indicados pela ditadura ou eleitos de forma indireta pela ditadura usaram do poder econômico, do poder político, para disseminar uma mentira no dia da eleição, convocando a coletiva, tendo seu candidato do lado. O governador de São Paulo cometeu um crime gravíssimo. Utilizou o poder político de governador de convocar uma coletiva com seu candidato do lado e espalhar uma mentira vergonhosa na cidade de São Paulo. Criminosa. Tanto criminosa, se tivesse algum indício de verdade no que ele disse, a primeira atitude que ele tinha que ter para não prevaricar era encaminhar para o Tribunal Regional Eleitoral e para o Ministério da Justiça. Não fez nenhuma das duas coisas, porque não existia. Simplesmente não existia. Se existisse qualquer indício, o tal do salve que foi dito, né, que é mais um laudo falso, pior, mais grave, que é feito por um governador do estado, ele deveria ter encaminhado para o TRE e para o Ministério da Justiça, senão seria prevaricação da parte dele. Não encaminhou porque não existia essa informação, né? Acho que a atitude do Guilherme Boulos durante a campanha foi tão importante, a campanha dele foi tão boa, tem uma atitude tão firme, inclusive construindo uma virada nesse segundo turno, que fez o governador de São Paulo ter que sair da toca, né, ir para o submundo do crime eleitoral e cometer um crime eleitoral gravíssimo no dia da eleição.
Ministro, há alguma possibilidade de renegociação com alianças diante do resultado dessas eleições municipais para 2026, apesar do senhor falar que não tem relação?
Não, tanto não tem relação que não tem qualquer discussão sobre isso, tá certo? Não existe qualquer... Isso eu não estou falando, é a história, né? Você pega as séries históricas dessas eleições municipais, elas não têm qualquer relação com a eleição presidencial, né? Nós, obviamente, a gente considera, né, vitórias importantes de vários partidos que compõem o governo do presidente Lula. O presidente Lula, como sempre, vai estar absolutamente aberto a construir essa relação com os prefeitos reeleitos ou com os prefeitos que foram eleitos. Está com a agenda aberta para receber vários dos prefeitos que solicitaram para vir aqui depois do segundo turno. Nós estamos começando, a partir agora da primeira semana de novembro, encontros em todas as capitais do Brasil. Ministério das Relações Institucionais, em parceria com a Caixa Econômica, são encontros de acolhimento dos novos prefeitos e prefeitas, para orientá-los em relação ao período de transição. Muito importante que montem as equipes de transição, façam um diagnóstico em relação aos dados. Vão fazer encontros em todo o Brasil. Soltamos uma cartilha, Ministério das Relações Institucionais, Ministério do Planejamento e a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas dos Estados, de orientação dos prefeitos e prefeitas nesse período da transição. E vamos preparar aí para o começo do ano que vem um grande encontro de acolhimento dos prefeitos, prefeitas, gestores municipais, como sempre fizemos estando no governo federal.
Presidente, o presidente finalmente marcou aquela reunião que ele estava prometendo fazer há tempo, os governadores, sobre segurança pública, assim, dia 31, na quinta-feira. Queria saber, primeiro, isso foi postergado para não contaminar a campanha eleitoral? E depois, isso foi dessa reunião do dia 31, já vai sair uma proposta concreta, escrita, clara, para ser enviada para o Congresso?
Essa é a ideia dessa reunião, partiu do ministro da Justiça, o ministro Lewandowski, o ministro da Casa Civil, e antes dela existir, tinha um verdadeiro roteiro que o ministro Lewandowski estava fazendo a convite de consórcios dos governadores em vários estados. Então ele já foi em vários desses consórcios. Tinha também a possibilidade dos governadores e governadoras, depois do período eleitoral, aí muito os governadores e governadoras fazendo um encontro aqui em Brasília do Fórum de Governadores e Governadoras para tratar dos seus temas, né? Por exemplo, nós aprovamos lá no calendário do Senado da Reforma Tributária, tem uma plenária no Senado, um pleno do Senado, a sessão plenária, para discutir com governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas a reforma tributária. Então, tudo estava sendo agendado para depois das eleições, pelo envolvimento dos governadores e governadoras nas atividades eleitorais nos seus estados. Então, na medida que passou esse calendário de reuniões do ministro Lewandowski, de visita dele a vários consórcios regionais, e passou esse período eleitoral, se resolveu chamar essa reunião, está prevista agora para o dia 31, condução do Ministério da Justiça e da Casa Civil. Eles poderão dar mais detalhes em relação a essa reunião.
Ministro, tinha duas viagens muito importantes que o presidente acabou cancelando, que é Colômbia e Azerbaijão. O senhor conversou com ele sobre isso, sobre o cancelamento dessas viagens?
Eu já tinha conversado na semana passada, aí não só com o ministro das Relações Institucionais, mas como médico, fortemente orientado, dialogando com a equipe médica do presidente, que acompanha o presidente. Nós defendimos que o presidente, depois do acidente que teve, se recupera muito bem, em nenhum momento teve perda de consciência, desorientação, a evolução é estável dos exames de imagem, mas nós defendimos que ele suspendesse as viagens, sobretudo viagens internacionais, porque elas significam não só um período maior de viagem, mas também atuar, trabalhar em outro fuso horário, muitas agendas bilaterais. Então, se ele pudesse suspender isso, enviar ministros e ministras representantes. Então, ele suspendeu de imediato a viagem aos BRICS, tomou a decisão por recomendação médica também de suspender essas outras duas viagens internacionais. Eu defendia isso já desde a semana passada, reforçado pela defesa da equipe médica. Ele vai seguir a orientação médica, cancelou por conta da orientação médica. Nós vamos ter o grande evento internacional do Brasil, vai ser sediar o G20 aqui, que vai acontecer no mês de novembro. Isso vai ser o ponto alto da atuação internacional do Brasil. Permite, inclusive, que o presidente possa se dedicar mais aí na preparação do G20. Nós temos perspectiva muito importante de acordos, de posicionamentos do G20. Tem decisões importantes, né, que os G20 setoriais estão fazendo. Agora o G20 da saúde está discutindo o tema do acesso ao serviço de saúde, uma aliança global para o acesso a medicamentos e equipamentos. O G20 da agricultura fez uma discussão muito importante sobre acesso a alimentos e programas de recuperação de terras degradadas, né? O G20 de energia fez uma discussão muito importante, estratégica, sobre biocombustíveis, combustível do futuro, hidrogênio verde. Ele vai poder também se dedicar aqui internamente à preparação do G20, que é o ponto alto, eu diria, o Brasil tendo a presença do G20 da agenda internacional nesse mês.
O presidente despacha até que dia daqui, ministro? Tem uma avaliação na quarta, pelo menos até quarta.
Não, continua pela orientação da equipe médica. A orientação da equipe médica reforçou, pelo menos hoje, amanhã, que continue aqui no Alvorada. A organização da agenda de despachos, reuniões, está concentrada aqui no Alvorada. Quarta-feira em diante, aí depende também das recomendações médicas, novas avaliações vão ser feitas pela equipe médica.
Obrigado, ministro.
Obrigado, ministro.